segundo bloco do programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e conto com a presença dos meus queridos comentaristas Emanuel Reis, o boy dos bets, Matheus de Júlio, nosso artista atleta, Diogo Coelho, o carioca. Acompanhe nossas redes sociais, nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e também temos nosso canal no YouTube. Arroba é sempre a mesma, galera, arroba Rifando a Bola ou então barra Rifando a Bola. Segue a gente aí nas mídias sociais, né? Vamos chegando agora para o nosso quadro Mulherada Futebol Clube, trazendo as notícias do futebol feminino. Solta a vinhetinha, Serjão.
Mulherada Futebol Clube.
É, galera, agora no Mulherada eu passo a bola para os meus queridos Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho para começarem aí a pincelar e comentar. A gente trouxe aqui algumas notícias bem interessantes, né? O Atlético de Madrid venceu o Sevilla por 3-0, uma atuação brilhante da brasileira Ludmilla, inclusive ela foi eleita o nosso destaque feminino na semana, é ou não é, Emanuel Reis? Fala aí também, ela tem uma semelhança com a Ludmilla do funk, você já falou também, eu acho que o Diogo também vai falar disso aí. E também a largada nos campeonatos femininos do futebol europeu. Começou o calendário na Europa, é ou não é, Emanuel? É, eu acho que aí tem um problema aí com o microfone dele.
Então, vou começar falando aqui dessa vitória do Atlético de Madrid com o Sevilla. Onde foi uma vitória sul-americana, né, do Atlético de Madrid, porque tivemos 3 gols, uma da Deia, que é venezuelana, uma da Lace, que é colombiana, e outro da Ludmilla, que é brasileira. Então foi uma venezuelana, uma colombiana e uma brasileira fazendo os 3 gols do Atlético de Madrid, que ganhou foi para a segunda colocação do campeonato, empatado com o Real Madrid, e com 31 pontos, e um jogo a menos. E com um golaço, né, da Ludmilla, uma vencedora na vida, né, porque a Ludmilla ela tem 26 anos, nascida em Guarulhos, de São Paulo, iniciou na Juventus, foi para o Atlético de Madrid em 2017 e se tornou a primeira brasileira a jogar futebol pelo Atlético de Madrid feminino. E tem uma história de vida muito difícil, né? Ela foi criada com o pai, porém o pai morreu muito cedo, foi para o orfanato, depois foi criada com a tia, teve histórias de aí, morte de irmã, de amiga. Então, nossa, é uma...
Guerreira pra caramba, Ludmilla. Emanuel, ele já voltou aí com o nosso microfone? Já tá de volta?
Com certeza, tô aqui de volta. E aí eu só reforço essa história aí que o nosso grande Diogo falou, né? É uma guerreira. Eu vi o Ludmilla jogar já pela seleção, não entra como titular, né? Ela joga ali na posição, se eu não me engano, algumas vezes entrou de meia esquerda, né? De ponta esquerda, e também serve como um atacante central. Mas aí a gente já tem a grande Cristiane, né? Nessa posição de atacante, eu acho que ela é ali, se não, é unanimidade, né? Sobre as ligas do futebol europeu aí que começaram, né, que estão tendo suas continuidades agora, a gente pode destacar também a Liga Inglesa, né? A gente teve um confronto entre Manchester United, foi 2-0 contra o Birmingham, e teve fora de casa o Manchester City fazendo igual o City masculino, né? Que sabe melhor, muito melhor, metendo 7-1 na casa do Brighton. E também eu gostaria de passar na Série A italiana, para fechar aí esses meus apontamentos nesses jogos com alguns placares. A gente teve a Inter de Milão pegando a Fiorentina, 3-2 para a Fiorentina fora de casa. O Florentia, que é um time muito influente no feminino e também no sub-20, isso, ou é o sub-23, que é a Liga Primavera da Itália, levando de 2-1 também em casa do Milan. E a gente teve a Juventus fazendo 5-0 no Verona, né? E isso aí é incontestável, né? A Juventus é um dos times de ponta do campeonato italiano.
Seja
feminino.
Masculino no feminino ou nas categorias de base, a Juve é a Juve, né, gente?
Viu, Jales?
Deus de julho, você tem alguma coisa para falar aí desse estilo pelo futebol feminino, cara? Você viu aí essas histórias aí?
Cara, queria fazer um apontamento, né? Pelo menos assim, no Brasil, de uma notícia que chamou muito a atenção, né? Que é de Ludmilla, né? Cantora de funk, né? Do mundo pop, que veste a camisa do Flamengo feminino, né? sendo guiado aí pro Zico, né? Bem interessante. E dentro de um planejamento aí, né, que tem a ver com marketing, né? Com trazer o futebol feminino pros holofotes. E eu acho que isso é uma grande sacada, né? Tem sim um teor de militância, né? A Ludmilla deixa isso bem claro, né? Que ela quer unir forças com o futebol feminino para poder trazer, né? Poder alcançar lugares maravilhosos, né? Como ela mesma disse. Então, trago esse destaque aí, que para mim é algo muito interessante.
Cara, é curioso, curioso, né, Diogo? A gente tava falando ainda agora da Ludmilla do Atlético de Madrid. A Ludmilla do Funk também joga e tá aí nas divisões do Campeonato Carioca. Vai jogar esse ano, né, Diogão?
Com certeza, a Ludmilla é uma cantora, uma pessoa maravilhosa, né? Cada vez eu viro mais fã dela pela essa atitude, né? Que tá trazer visibilidade pro futebol feminino, né? Pra unir as mulheres, o empoderamento feminino, né? No esporte, que é dominado pelos homens. E a Ludmilla tem uma história também que ela quase jogou no Fluminense, né? Na infância ela passou no teste para jogar no Fluminense. Porém, uma infância pobre, morava longe do treino e não tinha condição de treinar. Então, ela desistiu da carreira futebolística e por esse fato. Mas, por pouco, por sorte nossa, eu acho melhor cantora, talvez.
Eu não sei, viu? Eu tenho visto aí, de vez em quando ela faz umas embaixadas, joga um altinho aí, publica umas coisas nos stories, nas mídias sociais. Ela é boa de bola, amigo. Ela é boa de bola, sim, tá ligado? Então, vamos abrir o olho aí. Que
ela é boa em tudo, ela é boa em tudo.
É, cara, ela não surpreende a gente só no palco, claro. Não. Ela pode surpreender a gente no gramado nessa temporada aí. Abre o olho, cara.
Tomara.
Ei, gente, vamos falar então do Fofoca de Gandula, aquele quadro que a gente adora aqui ficar tricotando, trazendo aquela resenha de fora do campo para temperar aqui o nosso programa. Vamos, solta a vinhetinha, Serjão.
Fofoca de Gandula.
É, galera, e o Fofoca de Gandula hoje veio sinistro. Direto de Brasília as notícias, né? Porque em Brasília o Flamengo permitiu a visita de Bolsonaro e surpreendeu aí os jogadores do clube usando uma saia justa, cara. É, galera. Na tarde da última sexta-feira, no horário de expediente, em meio à pandemia de coronavírus, o presidente da República, Jair Bolsonaro, decidiu visitar o centro de treinamento em Brasília para ver o treino do Flamengo. O clube, cuja diretoria tem mantido estreita relação com seu governo, abriu as portas e parte dos jogadores apareceu em vídeo, confraternizando com o presidente. A visita foi surpresa, não existia nenhum sentido prático e foi avisada ao Flamengo quando faltava uma hora apenas para acontecer. Segundo, relatou o colega Léo Burla. Embora não estivesse presente, a cúpula do clube decidiu permitir a visita e pediu que o departamento de futebol o recebesse. O Flamengo optou por não divulgar imagens em seus canais oficiais. Só que, obviamente, né, pouco tempo depois, aliados do presidente já divulgavam as imagens do encontro de Bolsonaro com os jogadores do Flamengo, com fotos, sem máscaras, em clima descontraído com os atletas. Não é a primeira vez que o Bolsonaro posta sua imagem do Flamengo. Ele costuma usar a camisa, costuma fazer reuniões e até editou uma medida provisória em um diálogo direto e influência do clube. Já fez isso com outros clubes também, vale lembrar. Como, por exemplo, o Palmeiras, mas recentemente fez a mesma coisa com o Santos na Vila Belmiro. Não tem nada de espontâneo, é uma espécie de estratégia para mantê-lo conectado ao povo que assiste futebol. Com a sua popularidade despencando, o presidente usa da estratégia populista para tentar se reconectar com a população. No entanto, os gestos e atitudes que ligam Bolsonaro ao Flamengo não parecem trazer nada de bom o time da Gávea. E a minha bancada, o que é que vocês acham disso? Uma palavra, Diogo Coelho, o flamenguista deste problema.
É, Jales, pra mim isso aí foi um assédio moral que o Flamengo sofreu, né? Nessa sexta-feira aí. Foi mais um assédio desse cidadão que ocupa a nossa presidência, né? Como você mesmo disse aí na matéria, ele avisou uma hora antes da chegada, né? chegou lá sobre protestos da torcida, chegou e saiu sobre protestos da torcida. Para mim, uma atitude irresponsável para desviar o foco, né, dos graves problemas que esse país está vivendo, dos graves erros que esse presidente vem cometendo aí nessa pandemia. E quis usar, né, a força midiática, a popularidade do Flamengo para se promover. E tudo isso um dia antes das carreatas que tiveram pelo Brasil inteiro a favor do impeachment. Então, foi um ato de desespero, talvez, dele. Eu acho que ele deveria, na verdade, Jade, ele deveria visitar o Botafogo e aprender com o Botafogo, que já aceitou.
Que situação do Botafogo também, né, galera? É muito
cair, né?
O que é que você tem para nos falar sobre isso?
Lamentável, né? O Bozo, o presidente ínfimo aí, visitando o Flamengo e Marcos Braz sorrindo, né? Na foto, jogadores como Felipe Luiz, Gabigol, Diego Alves e Arão também, que são, vamos dizer assim, caras que compartilham de alguma ideia com ele, também rindo, tirando foto com o Bolsonaro, né? Sei que a torcida do Flamengo não apoia isso, a maioria, claro. Eu também seria um cara irresponsável se não tratasse esse assunto com seriedade. E, mais uma vez, ele tentando aí se promover com a camisa de um clube grande, né? Bolsonaro já vestiu camisa do Palmeiras, Fluminense, Flamengo, do meu Corinthians. Inclusive queimou Marcelo em Carioca.
E do seu Botafogo da Paraíba também, viu?
Ele já...
do Botafogo da Paraíba.
Ele é uma vergonha. Ele já vestiu camisa...
Não ganhou do meu Campinense. Graças
eu vi ao ele... Senhor. Eu vi ele vestindo a camisa do Santos. Teve essa também, eu acho que eu vi isso ontem. E aí fica um clima muito pesado, né? Porque assim, o cara avisou, foi de surpresa, de certa forma, aviso de surpresa. Não teve, aí fazendo uma defesa do Flamengo, né? Enquanto torcida, principalmente, e torcida histórica. Foi de surpresa, né? Não deu pra... Todo mundo ficou naquele meio sorrisinho, né? Aquela coisa mais... Como é que eu posso dizer? Uma coisa mais, caramba, eu não
sem
vou fazer
graça,
desfeito.
Né?
Exatamente, sem graça, não vou fazer um desfeito. Enfim, pra mim, prejuízo pro Flamengo, infelizmente, aí nessa questão. Viu?
É triste, é uma situação muito complicada, realmente. Matheus de Júlio, o que você acha? Você que é palmeirense, também já foi assediado aí por Bolsonaro, já teve seu clube assediado por ele. Tem, inclusive, um dos ícones, né? Dos esportistas bolsonaristas, que é o Felipe Melo. O que é que você tem para comentar sobre essa ação aí do Bolsonaro com o Flamengo durante a semana, aproveitando aí que o Flamengo jogou em Brasília com o seu Palmeiras?
Pois é, querido Jales, eu concordo aí com os amigos da banca. A gente sabe que, na verdade, tem uma narrativa aí, né? Tem uma cronologia, né? E aí, Bolsonaro tá em decência, né, na opinião pública. Era 30% de aprovação, agora é 26%, né? Como o próprio Diogo colocou aí pra gente, né? Um dia anterior tinha tido aí as carreatas, né? A primeira carreata, né, já pedindo aí o afastamento dele. E aí ele brota, né, no Flamengo, né? A torcida flamenguista organizada, né, com muito respeito, né, porque eu tenho por ela, né, a antifascista, né, apareceu lá, né, repudiou, né, a presença dele. E aí o que a gente tem é isso que a gente acabou de conversar aqui, né? Um monte de foto, um sorriso amarelo, né? Obviamente um jogador ou outro ali que dá pra perceber que os caras simpatizam, mas que o clima geral era de mal-estar, né?
Se vocês me permitem, as imagens que estavam aparecendo ali e tal, eu notei um certo desconforto de grande parte do elenco do Flamengo, assim.
Com certeza.
O amarelo da galera mesmo, sabe? O próprio William Arão, o Diego Alves, sabe? Diego Ribas, eu não senti uma situação confortável no rosto deles, assim. E parecia que eles não estavam bem ali naquela situação, sabe? Não,
eu acho que isso acontece. Bem. Isso acontece agora em quase todo lugar que o Bolsonaro vai, né? Agora, do jeito que as coisas. Onde ele visita, que não é a cúpula dele, é um desconforto. Ele causa desconforto, assim, acho que em quase todo lugar no momento.
O mais legal disso é que ficou essa impressão, né? De compreensão comum. De que foi uma visita forçada, né? Não tem nenhuma outra leitura para além disso.
É,
Não,
ele
mas
não,
aí
ele não engana mais ninguém, né?
A gente tem o episódio de Landim, né? Que é um cara que curte. Ele também não dá pra isentar a diretoria do Flamengo.
É,
bem, alguns jogadores
tá ligado.
Alguns jogadores nem olharam pra cara de Bozo, tá certo? Outros já tiraram foto, ninguém foi obrigado a tirar foto. Tem isso também, né? É, o jogador Pedro mesmo só fez cumprimentar e foi embora, né? Ficou por ali e tal. E outros não quiseram nem chegar perto, né? O caso de Gerson, nem chegar
outros
perto chegou.
Outros evitaram.
Exato. E eu falo os nomes aqui pra todo mundo tomar conhecimento quem são os que concordam com aquela ideologia e quem não são. Eu acho muito importante isso, e os que não são, né? Mas assim, fazendo um apanhado geral, é preciso ter respeito, né, pela torcida do Flamengo e por toda a luta histórica aí que ela imprimiu sempre no combate aí a esses ideais fascistas, nazistas e totalitários, né?
Com certeza, é preciso ter respeito sempre, né? E talvez pelo respeito os jogadores aceitaram ali aquela troca de conversas com ele, mas só por respeito a todos ali, mas com certeza estavam sem graça e desconfortáveis com a situação.
É triste aí. Vocês falando de respeito, eu tava vendo aqui, a gente tem outra notícia no Fofoca de Gandula, né? A gente tava, inclusive, brincando aqui nos bastidores, fez uma paródia, né? Sobre isso aí, que é joga pedra no Diniz. É, galera. Ônibus do São Paulo é apedrejado por torcedores. De brincadeira, amigo. Não estamos. O ônibus do São Paulo foi alvo de uma emboscada apedrejado na tarde do último sábado, quando a delegação estava voltando do Morumbi, a caminho do Morumbi, aliás, para o jogo contra o Curitiba. De acordo com o clube, 14 pessoas foram identificadas e presas após apedrejarem o ônibus. Nenhum dos passageiros ficou ferido, apesar do susto que a equipe teve, né? O São Paulo ainda é vice-líder do Campeonato Brasileiro e aí vive um momento, né, já que perdeu a ponta para o Inter depois daquela fatídica goleada de 5-1 no Morumbi. Já teve protesto na porta do centro de treinamento, né? E com o empate diante do Curitiba, o São Paulo mantém o jejum de 5 jogos sem vencer e observa suas chances de ser campeão despencarem. É, cara, o que aconteceu com o São Paulo, Emanuel Reis?
O São Paulo é um time controverso, né? Faz muito tempo que o São Paulo não vinha dando certo. E aí eu vou sair em defesa de Diniz, todo mundo sabe disso, que eu defendo o famoso dinizismo, né? Que já é um estilo também. Todo mundo tá botando os ismos agora do lado dos técnicos para criar seus estilos e jogadores também. E assim, Diniz é da nova escola, né? A gente sabe que a nova escola tá chegando aí com Diniz, Odair Helma, Thiago Nunes, esse tipo de pessoal aí. E assim, tem que ter um pouco de paciência, mas não só isso. Calma aí, eu também não vou passar a mãozinha na cabeça. Eu acho que o problema no São Paulo, pra mim, não é de mim. Viu? O problema no São Paulo, vocês sabem qual é o problema que eu falo sempre. Daniel Alves é um cara ali que eu sempre admirei, sabe? Lateral, fazia gol de falta, o cara sempre jogou bem. Agora, o cara que quer pagar de ponta direita, ponta esquerda, né? Ali no time, já não tem mais idade, né? Pra brincar e tá recebendo uma grana. É boa, né? Uma grana assim, 1 milhão, né, por mês, fica difícil, né? E aí você cobra do técnico algumas mexidas, né? E Diniz também me ajuda a te ajudar, Diniz, né? Diniz é o cara que bota sempre o Vitor Bueno, né? É aquela aposta de sempre, é aquela coisa que todo mundo sabe, é bem previsível. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Parece até Rogério Ceni escalando o Vitinho. E aí, sobre esse episódio do ônibus do São Paulo, a gente teve esses caras identificados, né? E a gente teve também um pedido de que essa torcida, uma certa torcida de São Paulo, acho que foi a Independente, foi isso mesmo, a Independente de São Paulo, não participasse mais dos jogos, né? Teve esse pedido aí. Não sei se vai ser acatado, não sei como é que vai ficar, mas...
Novamente, né?
Tá difícil, né? Pelo que eu soube aí, eu vi assim um passarinho dizer que o Diniz só vai cumprir esse resto do campeonato aí. São Paulo já tá saindo aí em busca de um novo técnico. É isso, né?
É complicado. É. Como assim novamente, Diogo? O que é que você tem pra falar então, disso aí? Já é reincidência aí da Independente?
A Independente tem histórico, né? O currículo grande de confusões aí, mortes, atentados. Sempre falam a mesma coisa, vamos suspender, vamos bloquear a torcida, isso e aquilo.
mas nunca fazem nada no final das contas. É, pra mim, né, tipo, primeiro falando do São Paulo um pouco, eu acho que a torcida do São Paulo também deveria botar um pouco os pés no chão, né? Porque o São Paulo, no final das contas, está muito bem no campeonato.
Exato, eu avalio assim também, cara.
Se falassem para a torcida que o São Paulo estaria nessa posição no início do campeonato, eles estariam felizes. Porém, com tudo que aconteceu, né, eles agora estão revoltados, vai entender. Mas, mas para mim, né, isso aí são criminosos, né, que fizeram esse atentado aí, são criminosos travestidos de torcedor e que vem atuando já há tempos, desde os anos 90, né, com o início da violência na sociedade em geral mesmo, né, começou nos anos 90 também uma violência maior nos estádios, tendo aquele fato trágico lá da Copinha de 1995, onde São Paulo e Palmeiras faziam a final, né, e a torcida da Independente, junto com a torcida da Mancha Verde, invadiram o gramado e fizeram uma batalha campal lá entre eles.
Cara, essa cena aí, ela é...
É,
clássica,
né? É, e com um saldo de mais de 100 feridos, né? Com uma pessoa morta e apenas uma pessoa presa. Então a gente já vê, né, que é um problema social que vivemos, né? Que, na minha opinião, a gente falta só será resolvido, né? Tipo, com políticas sociais de qualidade, né? Que proporcione mais educação e qualidade de vida para que essas pessoas tenham uma boa base social e familiar, né? Com mais oportunidades para que possam realizar sonhos e não escolha a violência e o ódio como um meio de vida.
Verdade. E isso também é ligado diretamente à construção social, né, cara? A todo o contexto que envolve a sociedade. É, a questão das torcidas organizadas e esses atos de violência, eles realmente, assim, é muito complicado isso. Matheus de Júlio, o que é que você tem para falar sobre esse episódio aí em São Paulo?
É, pega um gancho aí, né, do Diogo, esse recorte dele muito importante, inclusive, né, a gente sabe que a juventude acaba, né, usando, né, as torcidas, né, como válvula de escape diante das frustrações de sociedade, né, e aí Diogo foi muito preciso e que bom aí esse adendo dele. Mas assim, voltando para Diniz, né, e pro São Paulo, a gente sabe que se for olhar, né, como vocês mesmo colocaram aí, o São Paulo hoje está aqui, tá na tabela, é uma surpresa, né? Assim, olhando o campeonato do início, né? Ninguém esperava isso. A gente sabe também que de início estar até aqui é muito por consequência, né, dos estádios vazios, né? A gente sabe que já teve atos, né?
Pedidos, a torcida, né, teria comido ele vivo se a torcida tivesse ido a campo aí, se não tivesse pandemia.
Com certeza. E a gente sabe que esse momento de estádio vazio é o que acaba reverberando a permanência dele até agora, né? É, também tem Daniel Alves também, né? Muitas vezes fazendo um discurso, né, sobre a permanência dele. A gente sabe que Diniz, tratando de realidade de técnicos brasileiros, são um dos melhores nomes, né? Um dos melhores apostas. Então, assim, eu também vejo com muito cuidado essa crise no São Paulo, né? Porque chegaram numa posição, né? E no lugar que tá, ganharam, em certo momento também, uma gordura na tabela e perderam, né? Mas tudo isso que a gente está tendo aqui, né, essa discussão do São Paulo, essa crise, na verdade, é lucro. Porque não se esperava que o São Paulo chegasse até aí, né? Mas eu entendo também que toda essa ansiedade e essa crise que a gente está discutindo tem a ver com essa última década sem títulos, né? São Paulo está com sede de títulos, né? São Paulo é grande, né? Isso. São Paulo... É. Então, é um pouco de ansiedade, né? É isso.
O último título que o São Paulo ganhou é dirigir Thiago Calçado.
Nossa Senhora! É, cara, complicado aí a vida do São Paulo. Complicadíssima! Mas, gente, vamos trazer, então, você que soltou essa aí agora, vamos trazer mais informações, curiosidade, com aquele nosso quadro que vocês amam, o meu, seu, nosso Futepédia. Solta a vinhetinha, Sergião.
Futepédia!
É, galera, e o Futepédia desta semana a gente traz aí a história de Santos e Palmeiras e Maracanã, cara.
dois finalistas dessa edição da Taça Libertadores possuem suas próprias histórias na competição continental, né? Além disso, as duas se encontram na final desta edição, num confronto recheado de histórias e fatos curiosos. O que é que a gente tem para falar aí desse confronto de Verdão e Peixe no Maraca, pessoal? Eu queria começar aí com meu amigo Diogo Coelho, ele que já é um nativo do Maracanã, já é um frequentador assíduo.
É a segunda casa.
Conta pra gente aí, o que é que tem aí essa relação de Santos, Palmeiras e Maraca?
Primeiro é um confronto histórico, né, do Santos e do Palmeiras. Os dois títulos ganharam seu primeiro, os dois times ganharam seu primeiro Mundial no Maracanã, né? Primeiro eu queria começar contando um pouco da história do início do Maracanã para chegar a esses títulos. O Maracanã, né, começou a ser pensado a partir da Segunda Guerra Mundial, quando a Europa estava devastada pela guerra e o Brasil se candidatou, uma candidatura única, né, para sediar a Copa de 1950. E então o Maracanã começou a ser idealizado pelo jornalista Mário Filho, né, pernambucano, irmão de Nelson Rodrigues, foi o grande idealizador, né, o primeiro amor do Maracanã, digamos assim. E daí o Maracanã, em 1950, foi inaugurado com o nome de Estádio Municipal do Derby, por estar em cima do... Foi construído em cima do antigo clube do Derby. Então, depois mudou de nome para o jornalista Mário Filho, após o falecimento do jornalista. E o Maracanã já abriu gigante, né? Abriu como o maior estádio do mundo e teve seu primeiro jogo, a seleção carioca contra a seleção paulista, sendo o primeiro gol marcado pelo Didi, o famoso Didi, campeão.
Nossa, grande Didi!
58. Exatamente, ele mesmo. Campeão de 58 e de 62, inventor da Folha Seca, grande jogador do Brasil. Porém, quem ganhou, né, o jogo foi a seleção paulista. E aí já começa a bela história dos paulistas no Maracanã, né? Ganharam o primeiro jogo de 3-1 da seleção carioca. E um mês depois, né, o Maracanã teve seu grande ato, né, seu primeiro grande ato, que foi a final da Copa de 50, o famoso Maracanazo, né? Que foi histórico, né? Primeiro pelo número de torcedores, foi até hoje é o recorde de público em um estádio no mundo, com 199.854 pessoas. E também foi o maior público e também a maior tragédia, né? A maior tragédia, na minha opinião, do futebol brasileiro. Que tem até uma história engraçada do meu avô, interessante do meu avô, que...
200 mil testemunhas, né, amigo? Só oculares. Exatamente. Sem contar quem ouviu pelo rádio.
Exatamente. Era todo mundo, né? E meu avô foi a primeira vez que meu avô foi ao Maracanã. E foi a última vez que ele foi também. Meu avô faleceu em 94, ele foi a única vez que ele foi no Maracanã, foi nesse jogo Brasil-Uruguai, nunca mais. Foi um trauma para toda a população, né? E isso, inclusive, incentivou a CBD, na época era CBD, hoje é CBF, incentivou a CBD a criar um novo campeonato em 1951 para tentar amenizar um pouco essa dor que o brasileiro sentia. E aí se criou a Copa Rio. Copa Rio com 8 clubes do continente europeu, com o continente sul-americano, onde o Palmeiras, e aí começa a bela história do Palmeiras no Maracanã, ele chegou à final contra a Juventus de Turim, a velha senhora, e ganhou da Juventus, assim, se consagrou, né, o primeiro campeão de Mundial Interclubes no Maracanã.
Essa é a história do Emanuel Reis, você ouviu isso? Essa é a história do título mundial do Palmeiras,
Curioso.
Vamos segurar agora essa história do título mundial do Palmeiras. A gente vai terminar esse segundo bloco do nosso Rifando a Bola, a gente volta no terceiro bloco com mais curiosidade, muita coisa. Matheus e Júlio já tá rindo aí, ó. Olha o título mundial do Palmeiras aí, Matheusinho. Segura aí, gente, que a gente volta já já.
Eu vou comprar leite moça.
Tá em falta no mercado.